E de quem é a culpa que carrega nas mãos marcada e manchada pela dor? Me diz, Minas Gerais, me diz, barro de vida, em rios que choram sem querer morrer, barro de vida. Oh, morte, como passarinho caindo na lama, barro de vida.
Canção de protesto e faixas com palavras de ordem contra privatizações marcaram a audiência pública que tratou da situação dos atingidos por barragens no Paraná na manhã desta terça-feira no plenarinho da Assembleia Legislativa. A iniciativa foi do deputado professor Lemos, do PT, mas outros 8 parlamentares também apoiaram o debate, inspirado pelas tragédias de Mariana, em 2015, e a mais recente de Brumadinho, ambas no estado de Minas Gerais. Tadeu Venere, do PT, que presidiu a mesa, Luciana Rafaim, do PT, Anibele Neto, do MDB, que preside a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Casa, Arilson Chiorato, do PT, Nelson Luersen, do PDT, Tercílio Turini, do PPS, Márcio Pacheco, do PDT, Requião Filho, do MDB e Goura, do PDT, presidente da Comissão de Ecologia, Meio Ambiente e Proteção aos Animais. Entre as pautas estavam a proteção aos atingidos, o retorno econômico justo às famílias que vivem nas áreas onde as barragens são construídas, os fatores ecológicos e sociais e a fiscalização. Goura diz que, desde o início do mandato, está propondo fortalecimento das políticas ambientais no estado.
Aqui no estado, a gente precisa de concursos públicos para o IAP, precisamos de mais fiscais, de mais gente trabalhando no IAP, que é o órgão por excelência da Secretaria de Meio Ambiente, da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, que tem esse papel. Uma das propostas que nós estamos encaminhando aqui é junto ao Ministério Público do Trabalho, para que a Seção de Inspeção do Trabalho faça a fiscalização das barragens paranaenses também, para verificar como está a situação dos trabalhadores. Com isso, indiretamente, a gente também vai ter um raio-x sobre a situação das barragens.
Na plateia, nas discussões e na mesa, convidados como o representante do Ministério Público do Paraná, o procurador Olímpio de Sá Sotomayor Neto, da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Sedeste, Rasca Rodrigues, que representou o secretário Márcio Nunes, do Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB, do Movimento Intersindical dos Eletricitários do Sul, Intersul, e de famílias que vivem nas regiões afetadas. Caso de Alex Maleski. Ele mora em Capanema, no sudoeste do Paraná. Teve a propriedade inundada para a construção da usina do Baixo Iguaçu e afirma que não recebeu a indenização devida pela área atingida.
Meu caso, eu era arrendatário, né? Eu tenho nota de produtor, tudo, contrato. Eu morava em cima da propriedade e na hora de fazer o cadastro socioeconômico, acho que o pessoal, não sei se eles foi um erro deles, eles excluíram eu e a minha esposa e hoje eles dizem que nós não estávamos no cadastro, só que nós achamos um documento que ficou com a minha sogra do cadastro socioeconômico todo em branco. Tipo, um papel que eles deixaram lá para nós, lá que seria para constar quem está morando na propriedade, o que tem em cima da propriedade, todo em branco, né?
Você acha que foi má fé, então?
Parece que foi, né?
Com características diferentes das barragens mineiras, que armazenam rejeitos de minério de ferro, no Paraná, há cerca de 450 barragens entre centrais geradoras, pequenas centrais hidrelétricas e as bacias de grande porte, armazenam água e rejeitos industriais para geração de energia. O relatório de segurança de barragens de novembro do ano passado da Agência Nacional de Águas, a ANA, referente a 2017, apontou que 11 barragens são classificadas como de alto risco no estado, 30 de médio risco e 63 de baixo risco. Essas categorias referem-se a aspectos da própria barragem que possam influenciar na possibilidade de ocorrência de acidentes, como a condição da estrutura. 7 das classificadas como de alto risco ainda apresentam um dano potencial associado, DPA, considerado alto, que significa o dano causado em caso de acidente ou rompimento. O caso mais grave é o da represa Canteri, em Imbituva, na região centro-sul do estado. O nível de perigo dessa barragem é classificado como demandando atenção das autoridades. Durante a audiência, o representante do Movimento Intersindical dos Eletricitários do Sul, Intersul, Sérgio Vieira da Fonseca, alertou para a situação de outra bacia, a do Rio Iguaçu, que conta com dois rios com aproveitamento hidráulico, o Jordão, com duas usinas, e o Iguaçu, com seis. Segredo é uma delas. Nesse caso, de acordo com o palestrante, se o volume de água se rompesse, outras usinas seriam atingidas. Para Fonseca, o nível de água armazenado nos reservatórios é infinitamente maior que o de minério de rejeitos em Brumadinho, por exemplo. Só os da bacia do Rio Iguaçu chegam a até 10 vezes mais. Ele avaliou que os reservatórios são seguros, já que foram projetados, mas alega que o risco é iminente, por conta da forma de manutenção e operação destes reservatórios, justamente o fator que levou às tragédias de Mariana e de Brumadinho. Na opinião de Maristela da Costa Leite, coordenadora do MAB no Paraná, a água é um combustível valioso e manter os reservatórios com altos volumes significa dinheiro no caixa das empresas. A principal preocupação do MAB, por exemplo, é o fato dessas empresas tratarem a água e a energia como mercadorias.
Há uma falta muito grande da intervenção do Estado, né, no processo de monitoramento, no processo de fiscalização das barragens no nosso país. Então a gente afirma e reafirma que não é acidente, né? São crimes cometidos por essas empresas que foram privatizadas e que não há uma intervenção do Estado para minimizar isso, e também não há participação popular, né, no que diz respeito ao monitoramento, à fiscalização dessas usinas.
Mas Maristela lembra que enquanto a solução não chega para as famílias que já tiveram os direitos violados, como a de Alex Maleski, audiências como a que acontece na Assembleia são bem-vindas e podem apontar caminhos para a questão das barragens no Estado.
São iniciativas extremamente importantes porque elas possibilitam a participação popular. Né? Foi criada a Frente Parlamentar, se não me engano, em 2016 ou 2017, aqui na Assembleia, e a gente realizou diversas audiências públicas em diversas regiões aqui do Estado. E assim, é conversando com o povo que a gente vê, né, a necessidade do povo estar cada vez mais envolvido nessa discussão das situações das barragens aqui no nosso Estado. Então, assim, são extremamente importantes a realização dessas audiências públicas, mas para além disso, que a gente possa tirar bons encaminhamentos no que diz respeito aos direitos das populações atingidas em relação aos direitos das regiões, né, que são atingidas por esses empreendimentos.
Ao fim da audiência, o proponente professor Lemos disse que o governo já sinalizou de forma positiva em adotar medidas com relação à segurança nas barragens e também na intermediação com as empresas para que as famílias afetadas não sejam ainda mais prejudicadas.
Devemos evoluir para uma reunião com o governo na próxima semana para fazer encaminhamento de vistoria nas barragens e também de segurança. E o governo deve estar encaminhando medidas nesse sentido. E com relação também aos atingidos que ainda não foram devidamente indenizados. Mesmo quem foi reassentado em usinas antigas, né, de mais de 20 anos, tem vários reassentados enfrentando problema, porque até hoje não receberam a escritura da terra, não tem o título, não pode acessar crédito, não pode vender para os programas oficiais, tanto do governo estadual, federal e para os municípios, tem dificuldade. Né? Então nós precisamos também de olhar o que aconteceu com essas famílias.
Vocês vão intermediar uma negociação, de repente, entre essas pessoas, essas famílias e o governo?
Exatamente. O governo e as empresas que são proprietárias, né, dessas usinas. Nós queremos evoluir para isto, para que possamos ter barragens que dão lucro, importante, mas que cuide da área social, da área ambiental, né, que cuide das pessoas.
Da Assembleia Legislativa do Paraná, repórter Cláudia Ribeiro.